A palavra de Deus em Provérbios 11, 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25 ensina que a generosidade gera prosperidade, enquanto a avareza leva à pobreza. Paradoxalmente, afirmando que dar com liberalidade aumenta as riquezas, ao passo que reter excessivamente resulta em escassez. De fato, irmãos, é um convite a confiar que Deus recompensa quem ajuda ao próximo. Então, alguns pontos chaves aqui, nesse Provérbios 11, por exemplo, o paradoxo da generosidade. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, a lógica bíblica difere da matemática humana. Doar em causas piedosas ou ajuda ao próximo pode resultar em maior abundância, enquanto guardar excessivamente, ou seja, avareza, pode levar à ruína. A promessa para o generoso, como diz o versículo 25, a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqueles que aliviam a sede e a necessidade dos outros, tanto material quanto espiritualmente, serão abençoados e supridos por Deus. Queridos, superando o medo da escassez, porque esse texto, ele combate a mentalidade escravizante de que reter tudo garante segurança, sugerindo que o desapego e a generosidade são chaves para uma vida próspera e abençoada. Então a gente pode pensar muita coisa, mas uma aplicação disso aqui é que a generosidade, ela é descrita como uma semeadura e um ato de imitação da generosidade divina. Não é uma troca comercial com Deus. Deus não faz comércio. Quem faz comércio é o diabo. Mas Deus faz negócio. O Jesus disse: eu cuido dos negócios do meu Pai. Então aqui trata-se de um princípio de vida que atrai o favor divino. Então, que lições nós poderemos tirar aqui em Provérbios? Primeiro, entenda que você precisa romper com todo tipo de avareza. A Bíblia diz: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O Chris Vallotton, ele diz que o nível da sua generosidade não é medido pelo tamanho da sua doação, mas pelo quanto você retém depois que dá. Então, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, como está em Lucas 21, de 1 a 4. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso é realmente um coração generoso. É um coração desprendido. Não é um coração esbanjador, mas ele é generoso. Segunda lição, entenda que a generosidade é a chave para a prosperidade. Porque olha o que diz a palavra de Deus 24, 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, o generoso prosperará. Amados, olha que texto maravilhoso, ou vários textos que eu quero citar aqui. Jesus olhou para ele e o amor, diz Marcos 10, 21 a 22. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu lembrei de um testemunho que eu vi recentemente de um velho pastor, mas ainda firme, na altura dos seus 89 anos. E ele disse: quando o Senhor me chamou, eu me entreguei completamente. E durante todos os meus muitos anos, muitas dezenas de anos, em que servi ao Senhor pastoreando igrejas, eu nunca fiz outra coisa. E o Senhor nunca me desamparou, Ele cuidou de mim. Pegou igrejas bem pobrezinhas, pegou igrejas melhores. Ele pastoreou rebanhos que eram pobres e também pastoreou rebanhos que eram mais abastados, mas em todas elas, o Senhor cuidou daquele velho pastor que está firme pregando a palavra, dando testemunho, onde quer que esteja. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor cuida do seu povo. Ah, irmãos, um coração avarento, uma pessoa que retém, que fica contando, que até leva uma vida de luxo. Ou conheço gente que tem muito dinheiro, mas é uma pobreza, uma coisa inexplicável, porque é tudo contado, tudo é dinheiro, todo dia não consegue passar um único dia, uma única hora que não venha falar algo sobre dinheiro. É horrível, não somente, é triste viver desse jeito. Então, olha só o que diz a palavra de Deus em Marcos 14, 3 a 5. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles o repreendiam severamente. Vocês sabem, se você quiser pegar esse texto, não tem nada a ver com generosidade e nem bondade de vender aquele nardo puro, aquele perfume que incendiava em qualquer lugar, para dar aos pobres. Não foi isso. Jesus disse, os pobres sempre vocês terão eles. Mas quanto a mim, não, porque é uma unção do meu próprio corpo, referindo-se à morte de Jesus. E às vezes, há muita gente assim, chega na igreja só para visitar. Eu já vi gente falar assim, nessa igreja eu não dou meu dízimo, porque eu não sei o que aqui o pastor faz com ele. Nesta igreja eu não dou oferta. Aí fala assim, não, mas eu dou dízimo. Aí compra de bíblias, compra cestas básicas, às vezes faz uma viagem solitária. Eu conheço gente assim, eu nunca vi melhorar, eu nunca vi nada, as coisas andarem, estão com queixumes, desconfiado de tudo. No fundo é um avarento, ama a grana, ama o dinheiro. E a Bíblia não está falando de esbanjador, que sai rasgando dinheiro à torta e à direita, compra, entra na loja, compra o que não precisa, vai nos restaurantes todo dia, só come em restaurante, não faz mais uma refeição em casa, viaja para tudo que é lado, troca de carro 3 vezes no ano. Não é isso que eu estou falando, porque isso não tem nada a ver com generosidade. Isso é esbanjar, que não precisa. Ninguém consegue dirigir 2 carros ao mesmo tempo, não consegue estar em 2 mesas fazendo 2 refeições ao mesmo tempo. Não, porque você é só uma pessoa, é corpo presente e ali onde está. Então entenda que a generosidade é a chave para a prosperidade. Mas está se falando quando você tem um coração convertido ao Senhor, restaurado. Quanta gente que até dá dízimo e oferta e está numa situação caótica, porque não conversa nada. Até conheço gente assim, que faz a coisa escondida, que não fala, não partilha com a esposa, os filhos não sabem nada, a conta é toda esquisita e por ali vai. E o negócio está ruim, não tem avanço, não tem prosperidade. Ah, pastor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. E daí? Mas tem um montão de coisa errada que precisa. Tem um montão de gente quebrado dentro das igrejas, mas não é porque falta a oportunidade, é porque faz tudo errado. A generosidade, ela tem que ser em todas as áreas. Generosidade implica transparência. Generosidade implica vontade e atitude, intencionalidade, resolvendo as coisas. Uma outra lição é que você deve entender que o que você recebe de Deus é a provisão dele, para você e para o próximo, como diz Provérbios 25, 11, 25, o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem que ser nisso. A Bíblia diz, como em Atos 4, 32, 34 a 35, diz assim, da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ah, meus irmãos, eu fico dizendo, não tem como deixar um irmão sozinho. Pastor, será que alguém foi injustiçado lá na sua igreja? Eu tenho certeza que sim, porque talvez ele não tenha comunicado, talvez alguém a quem ele falou não tenha tido a sensibilidade, talvez ele não tenha ido no setor certo, não tenha procurado um pastor que seja de atitude, e assim vai, mas não tem necessidade. Uma pessoa, um irmão que está ali, que está passando uma luta, que está desempregado, que cortaram a luz, não tem mais nada de comida, não tem uma proteína, não tem tanta coisa, não tem uma roupa para se aquecer. Nós precisamos cuidar das pessoas. Se a igreja não fizer isso, ela está fazendo algo errado, porque a igreja ela tem essa capacidade de agir desse jeito, de avançar e realmente poder cuidar das pessoas. Mas entenda, igreja não é prédio, igreja não é banco, igreja não é ar-condicionado, igreja não é som, igreja não é telão, igreja não é parede preta, parede branca, parede amarela. Não, igreja é gente, é eclesia, é ajuntamento, são pessoas que se juntam. Eu pergunto, você que fica enclausurado na sua casa, como é que você pode fazer isso? Ah, pastor, eu faço minha caridade. Não estou falando disso, estou falando de família, família espiritual, família para pertencer, comunidade de fé. É exatamente isso. Então, entenda que o que você recebe de Deus é a provisão dele. Essa é a palavra. A Bíblia diz exatamente em 2 Coríntios 9, versículo 10 a 11, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É exatamente isso. Ah, queridos, sinceramente, cada vez nós temos que ter um coração curado. A avareza, ela é sutil. Ela vem com cara de piedade, cara de santidade, cara de quem retém, de quem é cuidadoso, de quem é excelente, mas ela é sutil. A avareza, ela domina o coração de muita gente. Eu tenho que examinar meu coração todo dia. Eu não posso dizer, eu não sou avarento de forma alguma. A avareza, ela brota de uma forma silenciosa. Há, entre muitas coisas que eleva uma igreja, uma família, ou destrói, são poderes, sexo e dinheiro, seja para o bem ou para o mal. São essas coisas. Ou realmente o poder leva a pessoa a se tornar alguém que avança, que facilita, que treina, que capacita, que faz discípulo, que produz mais, que pode em áreas que um outro não poderia ir. Ou ele pode se tornar uma pessoa maligna. Ele usa o poder para oprimir, para tirar proveito próprio, para poder usar como status quo. O sexo é uma bênção de Deus, é maravilhoso. Dentro do casamento, simboliza a união, simboliza a comunhão, simboliza um só corpo, pode ser para procriação, pode ser para satisfação, é uma bênção de Deus. Mas fora do casamento, vira uma desgraça. Vai trazer dores, vai trazer filhos que vão nascer sem querer, sem ter sido planejado, vai trazer destruição, escândalo, é isso. E depois, o dinheiro. O dinheiro é maravilhoso. Se você não for apaixonado por ele, você vai investir, você vai, de repente, comprar uma casa, alugar um imóvel, vai doar alguém, vai abençoar o reino, vai abençoar missões, vai abençoar a sua igreja, você vai avançar, você vai trabalhar com isso. Mas se você for avarento, você vai botar dinheiro em banco, em criptomoedas, em casa de aplicações, você vai botar debaixo do colchão, você vai fazer até a antiga botija, você vai simplesmente se agarrar com aquilo. Todo dia você conta, todo dia você olha. Simplesmente isso, porque você é apaixonado por aquilo, tem medo de passar fome, tem medo de morrer, tem medo de ser esquecido. Você fala, pelo menos tenho dinheiro, muito dinheiro. Ah, eu consegui meu primeiro milhão. Às vezes tem gente que tem apenas 50 reais. Ele é o avarento, não é quantificado, o demonstrado por quanto ele economizou. O avarento é o quanto ele é apaixonado por dinheiro. Então você tem que pensar sobre isso. Uma outra lição aqui é que você tem que entender que você colhe exatamente aquilo que um dia plantou. Porque o Provérbios 11:25 diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então é importante lembrar que você sempre está comendo a colheita do ano anterior, diz o Chris Vallotton. Você sempre vai agora, o que você está tirando agora, foram plantações anteriores. Queridos, a Bíblia diz que nós não deveremos ficar escandalizados. Por quê? Porque nós colhemos do que plantamos. É exatamente isso também que diz 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, o que você tem plantado? Tudo que você planta vai colher. Tudo que você faz vai ser descoberto. Não estou dizendo que vão descobrir agora, que a sua geração vai descobrir. Não, mas lá na frente, sabe quando é que você colhe? Grande parte das colheitas não se dá no tempo que você está com vigor. Porque você consegue dar nó em pingo d'água, você consegue se livrar, você consegue dar um jeito, readquirir de novo. Geralmente, vem na velhice. Geralmente, quando você não tem mais força, não tem mais saúde, não tem mais amigos, grande parte dos seus parentes já partiram, já morreu, e aí você está ali, precisando e está colhendo. Às vezes é um solitário, que no dia da morte não tem sequer um filho, pelo menos lá perto, porque você só pensou em você mesmo. Era uma pessoa que tudo queria. Às vezes eu tenho alguma reunião que a pessoa fica atrás das vírgulas o tempo todo. Eu quero isso e tal. Por favor, quero a palavra. Porque é apaixonado por dinheiro. Faz uma semeadura do inferno e vai colher coisas do inferno, coisas das trevas. Gente que realmente acredita que tem poder, que alguma coisa é dele. Você não tem nada, nada. Você é apenas alguém que usufrui daquilo que Deus deu. Nada. Às vezes até eu pergunto a muita gente, fala assim: como é que você está? Eu falo assim: estou melhor do que mereço. Não merecemos nada, nada. Já falei isso aqui, falo de novo: nós somos ótimos para ir para o fogo. Somente a graça de Deus que nos livra disso. Então, nós não merecemos, é graça de Deus. O seu dinheiro, o meu dinheiro, não é nosso. Carro, coisas, gente, nem a mulher, não é, é tudo do Senhor. Filhos, herança de Deus. O que é que nós ficamos aí apegados, criticando, fica atrás de um montão de gente falando abobrinha e asneira nas redes sociais e tem um montão de seguidores, você curte aquilo, você fala, olha aí, e aponta, e compartilha. Essa semana, um seminarista perguntou para mim: pastor, o que o senhor diz de fulano de tal? Eu digo: cara, eu nem assisto, não tenho tempo, um cara ácido. Critica tudo que é pastor, tudo que é pregador, qualquer coisa, como se ele fosse um senhor sentado no altar. Eu nem escuto, não tenho tempo para isso, porque é uma coisa que dá nojo, é asquerosa. Então, a palavra hoje é para você crescer. Entenda que você precisa romper com a avareza. Entenda que a generosidade é a chave para a prosperidade. Entenda que o que você recebe de Deus é a provisão dele para você e para o próximo. Entenda que você colhe exatamente aquilo que um dia plantou. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, hoje e sempre. Amém?